Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e comigo estão Nara Cordeiro, repórter da Rádio AL.
Oi, Suelen.
E a Daniela Legas, repórter também aqui da Rádio AL.
Oi, Suelen.
Esta é a edição de número 17 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, nós vamos falar das audiências públicas sobre a reforma administrativa do governo do Estado, promovidas esta semana pela Assembleia Legislativa. Depois, destaque para os depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Hercílio Luz. E no terceiro bloco, as audiências públicas do contorno viário da Grande Florianópolis e da reestruturação da Celesc. E ainda as novas frentes parlamentares lançadas esta semana. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. A Assembleia Legislativa realizou esta semana três audiências públicas para debater a proposta da reforma administrativa do Poder Executivo, que tramita no Parlamento Estadual na forma de projeto de lei complementar. Os debates aconteceram no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Como toda audiência pública, os encontros foram abertos ao público e contaram com a participação popular. Nossas equipes acompanharam os debates, as equipes aqui da Comunicação Social da Assembleia Legislativa. As repórteres Nara Cordeiro e Daniela Legas acompanharam algumas das discussões. Dani, ao final dos encontros, que também contaram aí com presenças de secretários de estados e também representantes da sociedade civil, você percebeu que teve algum esclarecimento, algum ponto específico que ficou claro e quais as principais dúvidas assim, ao final dos encontros?
Olha, Suelen, os deputados se mostraram bastante satisfeitos com a participação do governo e também com a participação de secretários de Estado que estiveram na Assembleia nesses três dias de audiências para responder os deputados e a sociedade. Sobre as dúvidas, nem tudo pôde ser esclarecido nas audiências públicas, mas há um pedido de diligência ao Poder Executivo que foi aprovado nesta semana, com 129 questionamentos dos deputados sobre o texto da reforma administrativa. Então, aquilo que não foi esclarecido pessoalmente pelos secretários na Assembleia vai ser respondido por escrito.
As audiências públicas tiveram bastante participação de servidores públicos, esses profissionais que vão ser diretamente afetados pelas mudanças propostas pelo governo. Essa primeira audiência, na terça-tarde, foi a mais concorrida, a mais movimentada.
Realmente, Nara, foi uma grande movimentação no plenário da Assembleia, sobretudo de pessoas envolvidas com as áreas da cultura e educação. O pessoal envolvido com a área da cultura questionou e veio junto com alguns parlamentares que também questionaram a mudança da Fundação Catarinense de Cultura para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Na verdade, há um pedido para que a cultura fique no desenvolvimento sustentável econômico. E há toda uma discussão em torno disso. A deputada estadual Luciane Carminati apresentou uma emenda para que isso seja efetivado, ou seja, para que a cultura fique no desenvolvimento sustentável econômico. É uma longa discussão, mas me parece que já existe um posicionamento dos parlamentares em torno dessa preferência de que a cultura fique no desenvolvimento sustentável econômico. O Conselho Estadual de Cultura esteve aqui, a Daniela, a nossa repórter, conversou com eles. Eles apresentaram os motivos, enfim, o que realmente os argumentos para que eles fiquem nessa secretaria. E o secretário Douglas Borba disse que iria levar isso para o governador do estado para tentar uma negociação ou, de repente, realmente de acatar uma das emendas propostas.
Pois é, Sueli, na questão da cultura e também no esporte, um dos questionamentos e preocupação é com a possível extinção dos fundos da cultura e do esporte, que como a proposta do governo é acabar com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, isso também resultaria na extinção dos fundos. Então, essa também é uma preocupação de quem é do setor cultural, né? Se não tendo esses fundos, como é que ficaria com relação a investimentos no setor, né?
Na verdade, Dani, existe aí já uma discussão de outros parlamentares, entre eles deputada estadual Luciane Carminati, deputado estadual Marcos Vieira, deputado Cobalcini, de que esses fundos que estão previstos como extintos na reforma tenham alguma outra alternativa para que eles sejam encaminhados, porque uma única fonte para todas as áreas não tem acordo dos parlamentares. Na verdade, eles não concordam com esse posicionamento de uma única fonte para todas as áreas, tipo a gente ter que pegar de uma mesma fonte para educação e cultura, sabe? Ou para fundação, cultura e esporte. Então, ainda existe essa discussão, deve entrar de forma de emenda parlamentar essa questão dos fundos também.
Teve também nesse primeiro dia de audiência uma discussão interessante na área de educação, né, sobre as gerências regionais da educação, como é que ficaria na reforma, né?
O questionamento do governo é de que as gerências regionais de educação, elas eram do mesmo tamanho, as estruturas eram iguais para todas as cidades e regiões do estado. Ou seja, regiões que eram maiores, com maior número de escolas, maior número de alunos, tinha a mesma estrutura e o mesmo gasto do que estruturas menores com menos escola e menos alunos. Então, a ideia agora é que essas coordenadorias sejam compatíveis com o tamanho e com as características de cada cidade, de cada região do estado.
No segundo debate, na quarta-feira, que tratou de pontos relacionados à saúde, segurança pública, infraestrutura, que se esperava um público maior, não houve tanta participação, teve um público mais reduzido e foi uma audiência um pouco mais curta do que as outras, não apareceram tantos questionamentos assim. Já nessa última audiência de quinta-feira, os servidores públicos que participaram do debate mostraram bastante preocupação com a extinção e redução de estruturas do governo. Muitas dúvidas sobre o futuro dos servidores que atuam nesses órgãos. O secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que participou de todas as audiências e dessa última também, ele tranquilizou os servidores. Nós temos uma palavra dele sobre esse ponto.
O Estatuto do Servidor vai ser respeitado. Essa é a premissa número um do governador Moisés em relação a toda a estrutura da reforma administrativa, né? Então, essa tranquilidade que o servidor sai aqui da Assembleia Legislativa é de que as estruturas que estão sendo extintas, os servidores serão realocados dentro da própria estrutura e não haverá perda salarial, que era também um temor de algumas classes.
Bem, nós ouvimos o secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, que participou da maioria das audiências públicas e dos debates sobre a reforma administrativa, como falou aqui a nossa repórter Nara Cordeiro. Ô Dani, a partir de agora, quais serão os próximos encaminhamentos da reforma administrativa?
Bom, Suelen, conforme um cronograma que foi acordado pelos presidentes das comissões e pelos relatores que vão analisar esse projeto, a expectativa é de que a proposta da reforma administrativa seja votada em plenário até o dia 23 de maio, já que o PLC tramita em regime de urgência. A partir de agora, as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e de Trabalho vão realizar reuniões conjuntas com o objetivo de otimizar os debates e garantir o cumprimento dos prazos.
Lembro nossos ouvintes que o Redação Final está sendo gravado no estúdio da Rádio AL, no fim do dia 25, quinta-feira, no Palácio Barriga Verde, aqui em Florianópolis. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Daqui a pouco, vamos falar dos trabalhos da CPI da Ponte Hercílio Luz, que está na fase dos depoimentos. Nas últimas semanas, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nas obras da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, ouviu testemunhas de empresas que tiveram contratos com o Estado para serviços na ponte. O deputado estadual Bruno Souza participa de todas as reuniões e vamos ouvi-lo um pouquinho agora.
Algumas vezes, algumas oitivas, elas são sobre contratos menores ou são um pouco mais curtas, porque são empresas ou pessoas que tiveram uma participação muito tangencial nas obras. Mas nós não podemos deixar nenhum detalhe para trás, porque é importante fazer essa reconstrução histórica até chegar aos dias atuais. Esse detalhe pode fazer a diferença lá na frente em alguma oitiva futura. Por isso que queremos ouvir todas as pessoas que possam contribuir, o mínimo que seja, com a reconstrução histórica dos fatos.
Você ouviu o deputado estadual Bruno Souza, que é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na Ponte Hercílio Luz em Florianópolis. E foram vários depoimentos, várias reuniões. Entre elas, eu gostaria de citar uma da semana passada, hoje, dia 25 de abril, em que um dos proprietários de uma empresa, de uma empreiteira, que realizou serviços na ponte no ano de 1990, ele olhou um documento que foi apresentado, um dos diversos documentos que foram colhidos ali pela comissão, e ele não reconheceu uma assinatura que, neste termo aditivo apresentado, constava como sendo dele. O empresário olhou, inclusive ele mostrou documentos oficiais dele, como carteira de identidade, carteira de habilitação, e ficou claro para a comissão que aquela assinatura não era dele. Essa empresa, deste empreiteiro que atuou em 1990 a 1992, eles tinham um contrato com o governo do estado para recuperar parte da ponte, alguns prejuízos que a ponte vinha apresentando nesta época, e no aditivo a assinatura não era dele, conforme depoimento que ele deu na comissão. Ô Dani, mas outros depoimentos, outras reuniões aconteceram nessas últimas duas semanas, né? Semana passada e nessa semana, inclusive, tivemos duas reuniões no mesmo dia, foi isso?
Isso mesmo, Suelen. Na semana passada e nessa, nós tivemos vários depoimentos de testemunhas que estiveram ligadas à obra da Ponte Cirilo Luz de alguma maneira, né? Eu destaco o depoimento do engenheiro, sócio e responsável técnico de uma empresa contratada pelo Estado de Santa Catarina em diversas ocasiões entre os anos de 1980 e 2000 para realizar a manutenção da estrutura. Na opinião dessa testemunha, que tem mais de 30 anos de profissão dedicados ao estudo de pontes, o Estado foi negligente ao não realizar a manutenção da Cirilo Luz desde que ela foi construída em 1926. E ele atribui o alto custo da ponte Cirilo Luz a essa falta de um plano de manutenção. O outro depoimento que eu destaco também são de três professores do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, que foram contratados também pelo governo nas décadas de 1980 e 1990 para fazer um estudo técnico sobre as condições da estrutura. Durante o depoimento, um dos professores disse que foi apresentado um relatório sobre o estado geral da estrutura e uma possível solução técnica para a recuperação. Esse engenheiro lembrou que na época a Cirilo Luz já apresentava desgastes, mas que a situação ainda não era preocupante. Nessa ocasião, o relator, o deputado Bruno Souza, disse que todas essas informações vão ser estudadas e que até agora ele pode falar que todos os depoimentos estão sendo bastante úteis para poder entender quais são os problemas da Ponte Cirilo Luz em Florianópolis.
Pois é, Dani, por causa desse volume grande de documentos que precisam ser analisados para a CPI, o grupo volta a se reunir agora só no dia 8 de maio, que são 15 dias depois dessa última reunião, dessa reunião que teve essa semana. As reuniões elas estavam sendo semanais, mas o relator, o deputado Bruno Souza, argumenta que precisa desse tempo extra para fazer análise dessa documentação encaminhada pelas empresas que participaram de obras na ponte e pelo DEINFRA. O deputado chegou a dizer que o volume de documentos chega a encher um carrinho de supermercado. E ele disse também que muitos desses documentos nunca foram analisados antes, nem pelo Ministério Público em outras investigações, nem em qualquer outro tipo de investigação. Então, ele precisa desse prazo maior para fazer essa análise. Ele disse ainda que, se for necessário, a CPI vai ser prorrogada. Importante lembrar que o prazo de 120 dias da CPI, que é quando o deputado Bruno Souza deve apresentar o relatório, vence no dia 24 de junho.
Muito bem, estamos falando aqui da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Ponte Hercílio Luz, e no próximo bloco nós vamos falar sobre os debates nas audiências públicas do contorno viário da Grande Florianópolis e também da audiência que tratou da reestruturação da Celesc. E ainda tem as novas frentes parlamentares lançadas esta semana. Semana movimentada na Assembleia Legislativa, que, entre outros debates, trouxe os questionamentos sobre o contorno viário da Grande Florianópolis e, em outra audiência pública, abordou a reestruturação da Celesc. A Nara Cordeiro acompanhou as discussões sobre a Celesc no Parlamento, né, Nara?
Acompanhei sim, Suelen. Foi uma audiência promovida pela Comissão de Trabalho e Serviço Público por um requerimento do deputado Fabiano Daluz, que tratou do plano de reestruturação da Celesc. É uma reorganização da empresa, de como ela está dividida nos municípios de Santa Catarina. A primeira fase dessa reestruturação vem sendo implementada desde fevereiro deste ano por essa nova gestão da Celesc, que assumiu agora, né, neste novo governo. A estatal estava distribuída antes em 16 regionais pelo estado. Agora, por esse plano, essa reorganização, essas 16 agências foram transformadas em núcleos ou unidades da Celesc. Então, 8 municípios passaram a atuar como núcleos ou polos regionais e outros 8 como unidades, que ficariam ligadas a estes núcleos, responderiam a estes núcleos, né? A direção da empresa diz que esse novo modelo não vai prejudicar o atendimento ao consumidor. Mas as entidades que representam os trabalhadores da empresa dizem que sim, que a mudança vai causar a piora nos serviços. Por quê? Porque em alguns locais onde antes havia uma agência, agora vai ter apenas uma unidade. E essa unidade não teria a mesma autonomia que uma agência. E que os núcleos vão ter uma área de abrangência muito grande. Então, o serviço, com isso, pode ficar comprometido. A audiência pública teve, basicamente, a participação de trabalhadores da Celesc, de diferentes cidades do estado, lotou o auditório da Assembleia Legislativa. E a principal reclamação deles é de que a direção da empresa não ouviu os trabalhadores sobre esse novo modelo e não está aberta ao diálogo, não quer conversar. O presidente da Celesc foi convidado para a audiência pública, mas não compareceu. Também não enviou representante. E ao final do debate, a deputada Luciane Carminati disse que vai convidar novamente o presidente Clécio Poleto Martins, que é presidente da Celesc, para falar sobre esse tema agora na Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Se ele não comparecer, a deputada disse que vai apresentar no plenário requerimento de convocação do presidente da Celesc.
Além desta audiência que a Nara acompanhou no Parlamento Catarinense, realizada no auditório Antonieta de Barros, também ocorreu uma importante audiência pública que foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa, promovida aí pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, que é presidida pelo deputado estadual João Amin, que tratou da execução do contorno viário da Grande Florianópolis. Na verdade, os deputados cobram agilidade na execução desta obra. É um trecho de 51 quilômetros entre o município de Palhoça e Biguaçu, que está ainda, né, em andamento. Até o momento, 34,4 quilômetros foram feitos, né, foram concluídos, mas o que preocupa é o fato dela não ter data definida para a conclusão, ou seja, não dá para dizer se ela vai ficar pronta este ano, 2020, 2021. Várias datas já foram apresentadas em diversas reuniões promovidas não só pelo Parlamento Catarinense, mas também pela Câmara Federal. Por sinal, deputados federais participaram desta audiência, como foi o caso do deputado federal Hélio Costa, e também o senador Espiridião Amin esteve aqui e participou. Eles cobraram a agilidade do pessoal que opera, né, da empresa que ganhou a licitação, que é a Operações Sul Arteres. Quem esteve aqui foi o diretor, mas ele não conseguiu confirmar um prazo fixo estabelecer. Ele falou de valores que foram investidos, 596 milhões até o momento e mais 446 em desapropriações. Ele alega que o que está emperrando, né, o que está dificultando o andamento desta obra são outras desapropriações e também questões ambientais. A audiência terminou com certa cobrança. A NTT ficou de dar uma resposta e os deputados que participaram continuam acompanhando e cobrando. Eles encerraram cobrando da empresa que seja enviado para a Assembleia um documento oficial com um cronograma. Pelo menos um cronograma eles pedem de como que essa obra vai ser tocada a partir de agora. E também tivemos no Parlamento Estadual esta semana o lançamento de novas frentes parlamentares. Entre elas, a frente que defende os interesses da suinocultura no estado, presidida pelo deputado Altair Silva, do PP. Vamos ouvir um pouquinho aí o parlamentar.
A suinocultura é uma das principais atividades econômicas do agronegócio de Santa Catarina. É um dos principais produtos de exportação e uma das atividades mais geradoras de emprego, tanto na cidade como no interior, no meio rural. E a suinocultura, ela avançou muito em tecnologia, e Santa Catarina tem sido essa vanguarda, inclusive é um estado que tem um status diferenciado em relação aos demais estados, em relação à sua sanidade, o que permite exportar para todos os continentes. Santa Catarina tem um desafio enorme, muito grande, que é suprir a demanda de abastecimento do milho para a suinocultura catarinense.
Ouvimos aí o deputado Altair Silva, do PP. E, Nara, também essa semana teve o lançamento de outra frente parlamentar, não é mesmo?
Isso. Teve também o lançamento da Frente Parlamentar das Desigualdades Regionais, que visa equalizar as diferenças econômicas entre os municípios catarinenses, né? O deputado Valdir Cobalcini, do MDB, é o presidente dessa frente. A gente tem também uma fala dele sobre essa questão.
Constatamos de que municípios e regiões do estado estão separadas por um abismo entre aqueles mais ricos e aqueles mais pobres, são todos catarinenses. E aí nós estamos levantando esse tema das desigualdades regionais e municipais como forma de que o Estado tenha uma política para fazer com que estes municípios e estas regiões, através de investimentos, é verdade, não há como crescermos se não é através de investimentos de recursos financeiros, mesmo provenientes do Tesouro do Estado e também do Governo Federal, através das políticas já existentes.
Olha, é importante também a gente destacar aqui o papel que tem essas frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. São grupos suprapartidários de deputados que têm o objetivo de defender interesses comuns. Esse ano agora, em 2019, os deputados estaduais já solicitaram a instalação de pelo menos 40 grupos para tratar de assuntos que são relevantes para o Estado. E como é que faz para criar uma frente parlamentar? Para isso é necessário o apoio de pelo menos 4 deputados, mas todos que quiserem podem participar. E a composição é pluripartidária. As frentes também têm um prazo de funcionamento que é de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. E os grupos devem ainda elaborar um relatório das atividades e são extintos ao final de cada legislatura.
Muito bem, você está acompanhando o Redação Final da Rádio AL, que está disponível no Spotify, está disponível também no site da Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Mas também existe uma interação com as redes sociais, que esta semana destacou, entre outros temas, o projeto de lei dos canudos. É isso, Nara?
Isso, Suelen. Antes de falar da repercussão desse projeto nas redes sociais, eu queria falar um pouco do que ele trata, né? A ideia dessa iniciativa, apresentada pelo deputado João Amin, é diminuir o uso de canudos em Santa Catarina. O PL foi aprovado no plenário na semana passada. O texto diz que estabelecimentos comerciais e serviços ambulantes de alimentação e bebidas devem utilizar apenas canudos fabricados com materiais biodegradáveis, como tipos específicos de plástico, de papel, ou também aqueles canudos reutilizáveis, que são os de vidro, de metal, que podem ser lavados. Além disso, esses canudos eles só podem ser fornecidos caso o cliente solicite. O texto ainda está aguardando a sanção do governador, mas já vem repercutindo nas redes sociais. Tem críticas pelo fato do projeto liberar o uso de canudos biodegradáveis, porque esse tipo de material se degrada mais rápido, mas se transforma em microplástico, que também é ingerido por animais e que é super difícil de filtrar no tratamento de água. Tem gente também que acredita que essa iniciativa vai reforçar o uso de copos plásticos. Outros dizem que vai aumentar o custo para o empreendedor. E tem seguidores que consideram a proposta super positiva, que isso pode começar uma mudança cultural.
Ô Nara, por falar em redes sociais, essa semana teremos um Qual a Sua Opinião novamente nas redes da Assembleia Legislativa, né? Que você que está nos ouvindo pode participar, isso?
Isso mesmo, já está aberta nas redes sociais da Assembleia Legislativa a possibilidade de você opinar sobre o projeto de lei que veda a oferta ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Então, se você quiser opinar sobre essa proposta e sobre outras que estão em tramitação no Parlamento catarinense, pode se manifestar pelo Facebook no endereço facebook.com/assembleiasc, pelo Instagram ou pelo Twitter no @assembleiasc ou pelo canal da TVAL no YouTube, youtube.com/assembleiasc. Você também pode receber notícias e informações sobre os debates que estão rolando na Assembleia pelo WhatsApp. É só enviar a palavra SIM para o número 489-9960-1127.
Esse foi o Redação Final, resumo semanal dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e com as repórteres Nara Cordeiro e Daniela Legas, da Rádio da Assembleia Legislativa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima. Música.